Brasil Além, com a Rádio Sobrenatural.
Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider.
Contar histórias de quem viaja, histórias de caminhoneiro, histórias da estrada, às vezes nem é tão fácil, porque tem histórias de tão grande, com tantos personagens, com tanto sobrenatural, com tanta coisa esquisita, que é difícil da gente contar num caos só. A gente vai tentar contar essa história de uma maneira que fique fácil de entender, porém eu já adianto, não vai ser em um episódio só. Vamos precisar de pelo menos três, porque cada participante, cada personagem desse caos tem a sua própria história, e uma história mais fabulosa do que a outra. Eu costumo dizer fabulosa porque quando a gente ouve, a gente quase não acredita que essas coisas aconteceram ou que aconteceu em algum dia com alguém. Mas é histórias que viajam pelas estradas, é história que viaja aí por esse mundão de meu Deus. E nessas reuniões de caminhoneiro, parado num posto ou esperando para descarregar, sempre num bate-papo, esse tipo de história vem à tona. Porque entre os caminhoneiros, o que mais tem é história. E é o que eu consigo contar, é o que eu conheço das estradas e das histórias dos caminhoneiros, é isso que a gente vem fazendo aqui no nosso podcast. Essa história é do seu Odair, que de tão bonita que é essa história, chega a ter partes emocionantes e tem suas partes sobrenatural, a gente vai contando aqui aos poucos. Seu Odair era daqueles caminhoneiros, sabe, daqueles caminhoneiros cuidadosos que viajava, ficava longe de casa por muitos dias, porque naquela época os caminhões não eram tão velozes como hoje, eram caminhões vagarosos, né, caminhão que andava pouco durante o dia, até as estradas não eram tão boas. As estradas daquela época, da década de 70, muitas delas não eram nem duplicadas, então viajava-se grandes distâncias com caminhões menos potentes, e por esses confins aí, por esses sertões aí, onde a caminhoneirada andava, sempre se trazia muitas histórias. Hora de caminhão que quebrou, hora de situações que viveram que depois virou piada, horas de conversas assim, em bate-papos alegres, assim, quando parava para descansar, pernoitar naqueles postos na beira da estrada, que muitas vezes nem iluminação tinha, era um mundo totalmente diferente o das estradas das décadas de 70. Era muito gostoso quando você parava o caminhão, encontrava os companheiros, todos ali reunidos, fazendo janta, ou muitas vezes naquele bate-papo, e é onde essas histórias sempre circularam, nas estradas. Foi onde sempre elas esteve. E seu Odair era daqueles que viajava, pegava o caminhão, viajava longe. E nessa época, ele gostava muito de viajar ali para o lado da Bahia, onde, segundo ele, tinha os melhores fretes. Olha, eu carrego o caminhão aqui em São Paulo, eu vou para a Bahia e eu tenho uma carga lá da Bahia que eu pego, já volto para cá e eu não fico sem frete. Ele se vangloriava dizendo que gostava muito de viajar. Só reclamava bastante do calor, que naquela época, como hoje, era muito quente. E seu Odair, ele costumava carregar em uma cidadezinha da Bahia, bem do interior daquela época, numa cidadezinha pequena, onde tinha lá uma espécie que na época não se conhecia ainda, por cooperativa. Era um pessoal que tinha uma plantação muito grande de mandioca e que daquela plantação tinha uma pequena fábrica onde se fabricava uma farinha e essa farinha vinha para o Porto de Santos. Então, como o seu Odair viajava muito para lá e pegou conhecimento com esse pessoal, então muitas vezes ele ia lá carregar. Às vezes chegava lá, não tinha carga no dia para completar o que o caminhão conseguia levar. E teve ocasião dele ficar lá uma semana esperando. Tem épocas do ano que é mais ruim de frete, naquela época não era diferente. Então o seu Daír ficava lá, e por ficar nessa cidadezinha, ele já era conhecido de todo mundo. Ele conhecia todo mundo conhecia ele, e já era de costume dele chegar com o caminhão, encostar do lado da venda e ir ali aguardar. Naquela esquina da venda, onde tinha lá o seu Ranulfo, que era o dono da venda de muito tempo ali, já tinha uma grande amizade com ele. Era de esquina, de frente com a praça, onde tinha essa praça, uma igrejinha. Então o senhor daí ficava por ali. Muitas vezes ficava um dia, dois, muitas vezes a semana, mas como ele já era conhecido, era como se fosse um morador da cidade. Todo mundo que passava cumprimentava. E quando o senhor daí chegava de viagem, nessa cidadezinha, todo mundo já, olha lá, senhor Daír, sempre o senhor Daír gostava de agradar, sempre trazia uma fruta pro pessoal, sempre trazia um presente para um, para outro, sabe aquela pessoa, e como aquela pessoa que gostava de fazer amizade, o senhor Daír era desse jeito. E entre aquele povo ali da cidadezinha, que todo mundo gostava dele, entre aquele povo ali, o seu Ranulfo era o mais amigo dele, até mesmo porque muitas vezes o senhor Daír chegava, encostava o caminhão ali, e o senhor Daír sabia que ali ele teria lugar para tomar um banho, teria um lugar para fazer suas refeições, teria amizade, teria os amigos ali que sempre frequentava a venda do seu Ranulfo. Então ele se sentia em casa. E dentre muitos ali, tinha assim o pessoal que gostava muito de vir pedir com ele, conversar com ele sobre as novidades da cidade grande de São Paulo. E o senhor Daír sempre trazia uma encomenda para um, para outro, que assim, uma vez por mês ou duas vezes por mês, o senhor Daír sempre estava por ali. Então sempre ele trazia uma encomenda. Ou era um rádio, ou era um tecido diferente, ou era um par de botas lá de São Paulo. Essas coisas que o pessoal lá do interiorzão não tinha acesso. Então sempre ele trazia para alguém. Então ele criou entre o povo ali daquela cidadezinha pequena muita amizade. E o seu Ranulfo, que era dono desse estabelecimento, que era uma venda, que gostava muito de quando ele chegava, porque era um amigo, sabe, daquela amizade que você faz durante a vida, e esse amigo se torna quase que um irmão. Pois é, e nos finais de tarde nessa venda, sempre tinha ali o pessoal que vinha da roça, que vinha ali daqueles vilarejos menores ainda, ali bater papo, e sempre assim, cidade pequena, bate papo, muita amizade, era sempre muito, muito agradável. O senhor Daír gostava muito de viajar para o interior do Brasil, especialmente para esse estado. Minas Gerais ele gostava de ir também, mas a preferência dele era viajar para a Bahia. E dentre essas reuniões de tarde, sempre se rondava, sempre se conversava ali sobre uma certa criatura que rondava ali durante a noite na cidade. E o senhor Daír reparou mesmo que naquela cidadezinha pouco se via cachorro. Sabe, toda cidade, quando é pequena, você sempre vê um cachorro de rua, um animal solto para lá e para cá. Naquela cidade, ele quase não via. Aí, da onde começou aquela conversa, e o senhor Ranulfo explicando, né? Tem aí um boato de uma criatura. Alguns falam que é lobisomem. Outros falam que é uma mula sem cabeça. Mas eu sei que é um lobisomem que ronda aí para esses fundão aí. Você pode ver, ó. Não tem cachorro na rua. E o pessoal aqui de volta da vila aqui, na cidade, você pode ver, ninguém tem galinheiro perto aí nos fundos da casa. Se você quiser comer carne de galinha, você tem que ir mais longe pro sítio aí. Aqui por perto aqui não tem. Aí o senhor Daír dava risada. Sabe, acreditando e desacreditando. Quando a crença popular de um certo local, e você é de fora, às vezes você não acredita que naquele local tem esse tipo de coisa. E como é um povo simples, um povo do interior, quando conta esses causos, pra gente que é da cidade grande, muitas vezes não acredita. Até dá risada. Aí seu Ranulfo, não, é verdade. Tem aí um mistério aí pra esses fundão aí. Não é toda hora que ele aparece, não. Não é toda hora que ele aparece. Mas esse bicho quando ronda aí, todo mundo vai pra casa cedo e fecha as portas. Ó, você tá vendo ali? Você pode ver lá, na porta de fora lá. A venda do seu Ranulfo era assim, tinha umas portas grandes de madeira que se abria assim, em duas partes. Aí seu Ranulfo, você pode ir lá ver lá na porta lá, se não tem um arranhadão lá. Foi o bicho aí que fez, foi o lobisomem que fez esse arranhado aí. Seu Odair foi lá ver, sabe, com aquele ar assim, tipo, dando risada, não acreditando. E aquela conversa sempre ali, mas seu Odair nunca deu bola. Homem acostumado de viajar muito pelas estradas, nunca deu muita bola para esse tipo de assunto. Até mesmo porque ele nunca tinha passado por nada que o fizesse acreditar nesse tipo de coisa.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Mas a questão é que seu Odair foi embora, viajou, voltou e foi. E numa das ocasiões que seu Odair voltou de novo para essa cidadezinha, já era tarde da noite, costumeiramente ele encostou o caminhão do lado da venda do seu Ranulfo, onde ele sempre acostumou. E por ali ele ficou, passou a noite, fechou a cabine do caminhão, as cortinas, e ali ele ficou. E aí, a certo tempo da noite, da madrugada, ele começou a escutar uns latidos de cachorro, uns latidos ferozes de cachorro. Ele até estranhou, porque a cidadezinha era uma calma danada e pouco se ouvia latido de cachorro, mas naquela madrugada, alguns cachorros de mais longe ouvia lá de longe aqueles latidos. Sabe, como se alguém tivesse um lixo, ecoando os cachorros, outra hora latindo, outra hora uivando, outra hora esganiçando, ele conseguia ouvir. E quando é de madrugadinha, mais de madrugada, ele escuta do lado do seu caminhão passar, como se fosse assim um cachorro grande rosnando. E que encostou no caminhão dele. Encostou no caminhão dele, ele sentiu um balançar assim, o caminhão estava vazio. Ele sentiu que alguém encostou no caminhão dele. Ele puxou a cortina assim e ele olhou, como era muito escuro. E essas cidadezinhas pequenas daquela época não tinha tanta iluminação, né? Aquelas iluminações que hoje em dia tem na cidade. Naquela época, aquelas luzinhas fracas, pouco se via ao longe, ainda mais na noite. Ele puxou o cantinho da cortina assim e ele viu um cachorrão preto passar. Um cachorrão preto passar. E aquilo foi assim, ele se assustou, porque ele nunca tinha visto uma coisa parecida. E aquele bicho rosnou, e ele bateu na porta da venda do seu Ranulfo, sabe? Como se quisesse entrar, quisesse... E isso, ele ficou muito assustado com isso. Ele ficou imaginando, mas o que será que é isso aí? Que será que é isso? Sabe, assustado, ele nunca tinha visto. E aquela noite foi aquele tormento. Alguns cachorros latindo, a hora avançava, numa coisa que ele não conseguia ver. Quando ele, assim, já tinha perdido o sono, de longe ele puxou a cortina mais uma vez do caminhão. Ele viu no final da rua como se fosse um cachorro grande de pé, passando lá no finalzinho da rua. Ele ficou na hora meio com medo, assim, porque ele nunca tinha visto nada, um cachorro naquela posição. Aí ele começou a se lembrar daquelas histórias que ele já tinha ouvido ali, de lobisomem, desses bichos que andavam ali naquelas épocas. Ele não acreditava muito, mas ele começou a ficar com medo. Ele lá dentro do caminhão trancado, e nisso passou a noite, ele ali com medo, meio receoso, até que o dia amanheceu, ele já pulou do caminhão. Pulou do caminhão, seu Ranulfo já estava se preparando para abrir a venda dele. Era um empório, uma venda pequena, e seu Odair, o senhor viu essa noite? O que aconteceu essa noite que estava aí os cachorros latindo? Esse barulhão danado, parece que eu vi um bicho grande passar aqui. Aí o senhor Ranulfo, é aquilo que a gente tava falando, você não acreditou? Tem um bicho que ronda aí, não é sempre não. Tem um bicho que ronda aí, essa noite ele veio. E eu vou te dizer, eu tranco a minha porta aqui pro lado de dentro, bem trancado, porque se esse bicho entrar aqui, ele ataca a gente. E ele é atraído, ele gosta de vir. Quando aparece que ele gosta de vir beirar aqui devido a esse cheiro que a gente tem aqui de carne seca, de peixe seco, essas coisas, a gente sempre tem aqui na venda, eu acho que é por causa disso que ele beira muito aí. Aquele arranhado que eu te mostrei aqui na porta, uma vez ele queria entrar aqui, só que a minha porta é bem trancada. Sabe, só daí meio que acreditou, meio que desacreditou e passou e ficou naquele pensamento e o comentário na cidade no outro dia foi isso. Que o lobisomem tinha passado pela cidade, tinha atacado. Mas, na verdade, essa história que já vinha de muito tempo, o seu Ranulfo conhecia a fundo, mais ou menos, o porquê dessa história, de onde essa história apareceu. Mas ele não queria contar, porque esse é tipo de coisa que a gente não conta. A gente comenta, mas a gente, sendo conhecedor, a gente não conta. Porque Para quem você conta uma história desse tipo, fica uma coisa assim, meio que... sabe quando a pessoa se sente contando uma mentira, ou contando um caos, ou contando... Sabe, é muito mais fácil a pessoa rir de você do que acreditar. Então, seu Ranulfo preferia não contar para ninguém a verdadeira história daquele suposto bicho que aparecia, que todo mundo sabia já que era um lobisomem. E o pessoal da cidade também sabia, mas o seu Ranulfo conhecia muito melhor do que qualquer outro.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Passado o dia naquela cidade, o seu Daí ficou por ali e ia ter a carga completa para o caminhão dele 3 dias depois. Como era assim uma localidade já muito afastada da capital, ele preferia ficar ali esperando, até mesmo pela tranquilidade da cidadezinha pequena e por ter todas essas amizades. Então ele descarregava o caminhão na capital, ele ia lá para essa cidade, que ele já tinha um certo contato, mais ou menos, quando ele saía tal dia, você pode voltar que vai ter outra carga. Então ele se controlava e nos dias dele ir, muitas vezes passava um dia, passava 2 dias a mais, 3, mas sempre a carga dele ia ter lá. E ele, como gostava, ele sempre ia e ficava esperando. E naquela manhã que ele acordou, e já meio assim, tenebroso, meio medroso, e perguntando, eu vou ter que ficar por aqui mais uns 2 dias, tomara que esse bicho não apareça de novo, não. E isso daí não andava armado. Naquela época tinha muitos caminhoneiros que andavam armados, naquela época era tudo tão diferente de hoje em dia. Mas o senhor Daí não andava armado. Mas você sabe que ele chegou a perguntar, o senhor Ranulfo, o senhor não tem aí alguma arma de fogo para vender, não, né? O senhor não tem aí um... E o senhor Ranulfo, não, eu não tenho. Eu tenho aqui uma espingarda, mas é do meu uso. Ela fica ali guardada, eu tenho munição ali, mas eu nem sei se atira. De tanto tempo que eu não uso. E passado aquele dia, o comentário na cidade... E passado aquele dia, anoiteceu, não aconteceu nada, ele dormiu bem, no outro dia, essa noite foi tranquilo, não aconteceu nada. O seu Daí, que gostava muito de bater papo, de conversar sobre estrada, e o povo sempre tinha aquela curiosidade de saber, e o Daí ficou focado em saber o que era aquele bicho que tinha rondado, que ele tinha certeza de ter visto. E conversando com um, conversando com o outro, sabe, mas o pessoal não gostava muito de falar sobre isso, não. Até mesmo por causa de medo e um pouco por causa de superstição. Você falar de uma coisa que você não quer, uma coisa ruim, de uma coisa que está ali, o povo tinha a impressão que não se devia falar, então os assuntos eram pouco. Era mais assim quando estava na venda lá, que o pessoal estava reunido ali no sinal de tarde, esses tipos de conversa, era mais ali naquela roda de pessoal que estava bebendo e batendo papo. Então era dali que onde se sabia um pouco mais da história desse bicho que rondava lá. Seu Daí aconteceu de ter ficado ali mais esse dia, anoiteceu e na noite seguinte, já no terceiro dia que ele estava ali, aconteceu a mesma coisa. Só que foi um movimento muito maior, uma correria muito mais grande. Porque ele viu de novo esse rosnado, passou pelo lado do caminhão, ele puxando lá de dentro do caminhão, ele puxou a cortina do caminhão. Ele viu na pracinha de frente que a igreja, debaixo de um poste de luz, um bicho desse aí. Era o lobisomem. Ele nunca tinha visto o lobisomem, pois naquele dia ele viu, no claro. Ele conta que depois era um bicho de quase 2 metros de altura, que passou ali pela praça e passou por ali e correu atrás de um cachorro que apareceu. E ele ficou ali, sabe, quando ele ficou meio abobado assim, só passou e sumiu. Passou e sumiu, ele ficou assustadíssimo, né? Sabe, quase que se tremendo dentro do caminhão. E passada aquela noite, ele trancado ali, amanheceu o dia, antes um pouquinho de amanhecer o dia, ele escutou o choro de uma criança. Ele escutou o choro de uma criança e ele até assustou. Ele, ali, numa cidadezinha pequena, do lado do seu caminhão, malemar tinha amanhecido o dia, o choro na criança, e logo depois, uma senhora, fica quieto, fica quieto. O homem já vai acordar. Essa senhora falando para essa criança que quem estava dentro do caminhão, imaginou ele, né? Ia já acordar. E esse, o senhor daí já levantou assustado, que é aquela mulher chorando, aquelas duas crianças com ele ali, na beirada ali da calçada, beirando no caminhão. E essa senhora, o senhor daí, como o senhor daí já era bem conhecido, a senhora, o senhor daí, O senhor vai embora para São Paulo, né? O senhor não leva para mim essas duas crianças? O senhor não leva com o senhor essas duas crianças? Sabe, uma senhora chorosa, apavorada, ele sem entender nada. Ô, minha senhora, mas eu não posso levar criança nenhuma. Como que eu vou levar uma criança? Como que eu vou levar? Não, o senhor, por favor, o senhor leva essas crianças embora para mim? O senhor leva elas embora para mim? Eu não posso ficar aqui mais na cidade, eu tenho que ir embora daqui. Mas eu não posso levar a minha filha, meu filho. O senhor não leva ela embora para o senhor não leva, sabe, aquele implorando. Até que o senhor Ranulfo ouviu toda essa conversa, logo abriu a vendinha. Essa senhora entrou chorando na vendinha e... Ô, senhor Ranulfo, o homem aí, o senhor Daíra, é um homem bom. Pede para ele levar essas crianças para mim, para São Paulo. Pede para ele. Eu tenho lá uma irmã. Pede para ele levar. O senhor Daíra estava entendendo que era para dar uma carona para as crianças. Mas, na verdade, essa senhora estava pedindo para que levasse as crianças embora dali. E, por fim, o senhor Daíra não entendendo nada. Não, mãe, eu não posso levar. Como que eu vou levar essas crianças embora? Eu não tenho como levar elas assim. Não, mas o senhor leva. Eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que sair daqui. Eu não tenho como levar. O senhor não vai embora? Aí, quando, diante de toda essa conversa, sabe, desse todo impacto que deu essa questão, aí o senhor Ranulfo foi obrigado a contar. Foi obrigado a contar para o senhor Daíra sobre o que estava acontecendo. Aí chamou ele num canto. Chamou, olha, a questão é a seguinte, você sabe esse bicho que ronda aí essa região? Esse bicho que todo mundo fala, que eu sei quem que é, o lobisomem, eu conheço a história. O lobisomem é o marido dessa senhora aí e é o pai dessas crianças. Essa senhora aí, muitas vezes, ela vai fugida para casa de um, para casa de outro, fugindo do marido, que vira lobisomem. Não é sempre não, mas o marido dela vira lobisomem. Pode ver que o menino lá, ó, era um menino assim, de mais ou menos uns 12 anos. Ó, você pode ver lá que o menino tem um corte na perna, uma cicatriz na perna. Foi o bicho que fez nele, eles fugindo da casa. O marido dessa mulher aí que vira lobisomem, falou assim meio baixinho pro senhor Daíra. Olha, se o senhor é um homem bom, se o senhor puder levar essas crianças embora, o senhor leva, porque esses crianças vão acabar morrendo. Você veio aqui na nossa cidadezinha pequena, não tem como a gente ajudar. Mas o lobisomem é o marido dessa mulher aí. O senhor Daíra ficou espantado com aquilo. Espantado com aquilo. Aí foi conversar com a senhora. Falei, mas como que eu vou levar as crianças da senhora embora? Era um menino mais ou menos dos 12 anos e uma menina dos 14 anos, mais ou menos. Como que eu vou levar as filhas da senhora embora? Não, moço. O senhor levando eles embora, o senhor deixa um tempo lá. O senhor não fica com eles lá na casa do senhor? Até eu conseguir ir embora daqui também, eu vou lá buscar. Ou depois o senhor traz para mim. Eu preciso que o senhor leve essas crianças embora. Sabe, aquilo ficou, aquela conversa, aquela discussão, aquela conversa. O Daíra, na verdade, com dó dessa senhora, e já sabendo mais ou menos a história, que depois o seu Ranulfo explicou para ele certinho, ele tomou a decisão e falou para a senhora, falou, olha, eu posso levar, mas a senhora é por um tempo só, eu não posso ficar com essas crianças lá. A senhora não tem ninguém aqui mais perto que pode levar essas crianças? Não adianta, moço, não adianta. Onde eu levar essas crianças, o meu marido vai me achar, vai achar elas, olha, vai acabar matando eu, vai acabar matando meu filho. Por favor, leva, olha, a conversa em si foi essa. O senhor daí foi lá, carregou o caminhão e concordou de levar as crianças com ele, até na casa dele. Naquela época era uma viagem que durava semanas, né? Durava dias, né? Uma viagem dali daquela localidade, que era bem no interior, para até São Paulo. Mas o senhor Daíra deixou lá para o senhor Ranulfo o telefone da transportadora que ele carregava sempre em São Paulo, deixou o endereço da casa dele, deixou o contato, todo tipo de contato. Falou, olha aqui, senhor Ranulfo, está tudo aqui, eu vou levar as crianças, os meus contatos, está tudo aqui. Qualquer coisa, o senhor dá um jeito de telefonar para esse telefone aqui. Porque lá na cidadezinha também nem telefone tinha. Quem tinha era... Eu era o prefeito, era mais um ou outro, mas era muito difícil. Telefone naquela época nem orelhão tinha. Cidade pequena, muito afastada. Mas o senhor daí deixou tudo anotado, os telefones das transportadoras por onde ele passava, deixou anotado o telefone da casa dele, deixou anotados os endereços e deixou lá tudo certinho para o senhor Ranulfo. Qualquer dúvida, é só ligar aqui para mim. E eu vou para lá levar essa carga, vou levar essas duas crianças e daqui mais ou menos um mês eu vou voltar para cá. E eu vou voltar aqui de novo. E assim foi. Ele falou para a senhora, essa senhora arrumou lá um saco de roupa, você vê que nem mala era, arrumou um saco de roupa com as roupas dessas crianças, e embarcou essas crianças na saída da cidade, e a mãe deu essas crianças, porque a confiança era muito grande, porque todo mundo ali conhecia o Soldair, que era uma pessoa muito boa. E o Soldair deixou anotada a placa do caminhão também, no papel, o telefone, tudo, num papel certinho, além de ter deixado com o seu Ranulfo, deixou com essa senhora também. Mas qualquer coisa, aqui onde eu moro, que telefone, que tudo, qualquer coisa, a senhora me liga. Olha, é por pouco tempo, viu? É por pouco tempo. Eu trago de novo essas crianças. Ou se a senhora foi embora daqui, a senhora, esse é meu endereço. A senhora vai lá. E assim foi, embarcou essas crianças já no finalzinho de tarde, na saidinha da cidade, e ele foi embora. E conta, seu Daí, que no percorrer do percurso, aquelas duas crianças, ele via assim, aquelas crianças tudo mal arrumadas, sabe? Sabe aquelas crianças pobres, mal arrumadas, muitas vezes até suja, porque imaginava ele que era umas pessoas de uma pobreza muito grande. Vivia naqueles interiores, ainda mais pelo que ele ficou sabendo do tipo de vida que essa senhora levava com o marido. E assim foi. E durante a viagem, o senhor daí perguntava para o menino, chamava Pedrinho, menino, Pedro. Ô Pedrinho, mas conta para mim esse sinal aí, esse sinal na sua perna, o que, que aconteceu? E o menino com aqueles olhão estalado, sabe, não queria falar nada. E ele perguntava para a menina chamava Laura, era Laurinha. Ô Laura, conta para mim, por que está acontecendo? E sabe aquelas crianças tindas, canhadas, que sabe, não sabia nem conversar direito, quando foi tanto insistir, e esse menino falou, meu pai vira coisa ruim, meu tio, meu pai vira coisa ruim, quando ele vira coisa ruim, né, tem que tudo sair pro mato, correr dele, ele quer matar nós, ele quer matar minha mãe. Na minha perna aqui, foi ele que quase me pegou, a gente tava correndo no mato. Meu pai que virou coisa ruim. Sabe, ficou uma coisa assim, o senhor daí ficou espantado de um tal jeito assim, que ele não sabia o que se acreditava, se não acreditava, mas era uma coisa tão complicada de se entender. Mas enfim, seguiram viagem, e ele durante a viagem pensando como que ele ia explicar para a esposa dele que ele ia chegar lá com duas crianças. Porque naquela época a comunicação não era tão fácil, não estava toda hora falando em casa, vou chegar tal dia, não. Era tudo baseado em tal dia, de tal vem, tal mês, tal hora. Não, era tudo complicado. Mas a questão é essa, que durante essa viagem que levava dias, lá daquela localidade, da cidadezinha pequena, que eu não vou contar aqui o nome porque eu não tenho conhecimento de ninguém que viveu essa história, a não ser desses que me contaram, eu não vou contar porque eu não sei se devo. Mas a grande verdade é que o senhor Daí estava pensando em fazer o bem, ajudar aquelas crianças, ajudar aquela senhora, e era por pouco tempo, e logo depois ele traria de novo as crianças sem problema. Naquela época as pessoas eram tão simples, era tudo tão diferente, né? E aconteceu que durante essa viagem, ele contava depois acontecido, que durante essa viagem ele ficou até acanhado, porque essa menina, a Laurinha, durante a viagem ela se tornou mocinha. E ele sem saber o que fazer, não tinha experiência com isso, só daí não tinha filho nenhum. Ele não tinha experiência em ser pai, em conversar. E até que ele parou numa dessas paragens, nesses restaurantes grandes de beira de estrada, onde ele conhecia a dona, que era amiga de todos os caminhoneiros, né? Uma pessoa muito boa. Ele parou lá nessa paragem, nesse restaurante, e comentou com a dona Doura, que era a proprietária, que estava acontecendo isso e isso, né? Com a menina. Aí ela já pegou a menina lá, já levou ela a tomar um banho, já arrumou lá umas roupas limpas para a menina e tal, e explicou para o seu Daí o que estava acontecendo, né? E, por fim, foi uma curiosidade da viagem que isso aconteceu. E é verdade que o seu Daí chegou em casa e até... explicar para a esposa dele, que era uma professora, e a esposa dele entendeu, ele explicou tudo certinho, e ali as crianças se estabeleceram. E aí ele recebeu bem, eles recebeu, a esposa dele recebeu bem as crianças lá e tal, e foram vivendo. Passado mais ou menos 40 dias dessa viagem, seu Odair voltou para essa mesma cidadezinha fazer outro carregamento. Era um pessoal que tinha ali uma cooperativa que produzia mandioca, que fazia farinha, que o seu Daí carregava e coisa e tal. Então, cada mês, ou cada 40 dias, ou tinha ocasião que duas vezes no mês, o Daí aparecia por ali. Aí aconteceu que o seu Ranulfo, logo quando ele chegou, ele perguntou das crianças como que estavam, que as crianças estavam bem lá, e o seu Ranulfo falou: olha, a mãe dessas meninas sumiu. Nunca mais eu vi, eu perguntei para um, para outro, e ela foi embora. Ela sumiu. Pois é, e agora o que, que eu vou fazer? Olha, eu vou pôr gente atrás aqui que conhece ela, e eu vou, qualquer coisa eu te aviso, mas essa senhora sumiu. Essa senhora sumiu da localidade aqui, ninguém mais viu ela depois daquele dia. 2 dias depois que você levou essas crianças, isso já estava com mais de 40 dias. 2 dias depois que você levou essas crianças aí, essa senhora sumiu. Aí, se conversando daqui e dali, seu Ranulfo explicando, falou: olha, eu conheço a história daquele marido dela. Eu conheço. E seu Ranulfo explicou certinho quem que era o marido daquela senhora e o porquê disso acontecer. Mas, enfim, isso é uma outra coisa que a gente vai contar em outro episódio, porque essa história é muito comprida. E se você está gostando do nosso episódio e quiser saber o final dessa história e o porquê que esse personagem, esse rapaz, que supostamente virava lobisomem, o porquê dessa senhora ter sumido, a gente vai contar num próximo episódio.